agora, Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho.
9:26 em João Pessoa, 9:26 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, começando tudo de novo, dia 27 de setembro de 2021. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa, e com Cláudia Carvalho. De novo, Cláudia, bom dia.
Bom dia, Cacá. Bom dia para todos os ouvintes. Um ótimo início de semana e nós vamos juntos até as 11 da manhã, trazendo as principais manchetes da Paraíba.
Vamos a elas, 9:27 na Paraíba. O governo do estado distribui hoje mais de 30 mil doses para a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. A orientação é de que este público seja imunizado em ordem decrescente de idade, a exemplo da vacinação de idosos e adultos, priorizando o acesso aos jovens com deficiência permanente, comorbidade ou privados de liberdade. Os imunizantes para esse grupo são exclusivamente da Pfizer, seguindo determinação do Plano Nacional de Imunização. Até ontem, a Paraíba registrou a aplicação de 4.086.886 doses de vacinas, sendo 31.520 na população entre 12 e 17 anos.
O deputado estadual paraibano Valber Virgulino, do Patriotas, vai participar da CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A comissão investiga as compras de equipamentos, insumos, contratação de serviços médicos feitos pelo governo potiguar e pelo consórcio Nordeste durante a pandemia. De acordo com o presidente da CPI, Kelps Lima, do Solidariedade, os parlamentares querem obter informações especialmente sobre a compra de respiradores. O deputado paraibano promete levar documentos obtidos junto ao Ministério Público Estadual e com o Tribunal de Contas do Estado, com informações da participação da Paraíba nas compras. Ele também pretende sugerir à comissão que todos os deputados do Nordeste que não concordam e que investigam o consórcio Nordeste assinem uma notícia-crime.
Os ministros Bento Albuquerque, das Minas e Energia, e Rodrigo Cruz, interino da Saúde, devem desembarcar hoje à noite em João Pessoa. Eles participam amanhã, às 9:30, no busto de Tamandaré, de um evento alusivo aos mil dias do governo Bolsonaro. Na programação, devem ser ofertados serviços à população e vacinas contra a Covid-19, além da entrega de veículos do Ministério da Cidadania e da assinatura de uma portaria, ainda não divulgada, do Ministério das Minas e Energia. Também estão previstos discursos dos ministros e o presidente Jair Bolsonaro deve fazer uma participação por meio de videochamada. Presidente Jair Bolsonaro, que ontem testou negativo para a Covid-19, ele não pegou Covid do Queiroga.
E nem do filho, né?
Nem do
Eduardo
filho.
Bolsonaro.
Pois é.
O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprova a bonificação estadual de 10% à nota final do Enem para estudantes paraibanos. De acordo com a resolução aprovada na última sexta-feira, o objetivo da bonificação é diminuir as desigualdades, colaborando para um acesso mais justo e amplo desses estudantes via SISU a cursos de graduação da UFPB. O bônus é válido para alunos que concluíram o ensino médio em escolas públicas e privadas, também da educação de jovens e adultos do Enseja ou pelo exame supletivo na Paraíba.
O reforço com a vacina da Pfizer após as duas doses da Coronavac aumenta em até 20 vezes o nível de anticorpos contra a Covid-19. A conclusão é de um estudo feito no Uruguai com mais de 200 voluntários e os resultados ainda são preliminares. Os testes começaram em março e estão sendo feitos em 4 ocasiões. Antes das pessoas serem vacinadas, 18 dias depois, 80 dias após a segunda dose da Coronavac e 18 dias depois do reforço da Pfizer. No Uruguai, mais de 70% da população já foi totalmente imunizada com as duas doses e 24% recebeu a terceira dose. Futebol, Cláudia.
Em partida que você ouviu sábado aqui na Band News FM Manaíra, o Botafogo empatou em 1-1 com o Santa Cruz pela última rodada da fase de grupos da Série C do Brasileirão e está garantido no quadrangular de acesso para a Série B de 2022. Cleiton, de pênalti, abriu o placar para o Belo na Arena de Pernambuco e Eduardo empatou pelo tricolor pernambucano. Com 27 pontos, o Botafogo terminou a fase na terceira posição do Grupo A, atrás apenas de Paysandu e Tombense. Agora, o Belo disputa o acesso com Ituano, Paysandu e Criciúma.
Todo mundo volta a zero.
Mas não venceu, né?
Pois é, não venceu, mas classificou. A questão agora é a seguinte, agora é um quadrangular, Botafogo, Ituano, Paysandu e Criciúma. Eles se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois times que fizerem mais pontos sobem para a Série B do ano que vem. 9h31 na Paraíba.
Band News. Tempo.
A semana começa em João Pessoa com previsão de sol entre nuvens durante o dia e período de nublado com chuva a qualquer hora. Em resumo, tempo completamente maluco hoje em João Pessoa. Mínima de 23 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, os termômetros marcam 27 graus.
Em Campina Grande, a segunda-feira deve ser de sol entre nuvens, podendo chover rápido durante o dia e a noite. Mínima de 20, a máxima pode chegar aos 30 graus. E na Rainha da Borborema, neste momento, os termômetros assinalam 26 graus, o que representa muito calor na Rainha da Borborema.
9h32 na Paraíba.
Seu caminho.
Antes do calendário, trazer duas informações de trânsito aqui, aliás, três. Bloqueio feito na Avenida Desembargador Boto de Menezes, com a Barreto Sobrinho, bairro de Tambiá. Serviços da Energia sendo executados no local. Desembargador Boto de Menezes com Barreto Sobrinho bloqueado. Também o trânsito está bloqueado na Avenida dos Bandeirantes, ao lado do Parque Arruda Câmara. Não confunda com o outro.
Com o Sama.
Ao lado do Parque Arruda Câmara, a Bica, para a troca de um poste, informação do trânsito da CEMOB. E uma outra informação, essa na verdade é um alerta, é o seguinte, acabou ontem o prazo para readaptação. A partir de hoje, voltam a ser exclusivas para ônibus as faixas de ônibus da Pedro II, Deputados Pessoa e da Nossa Senhora de Fátima. Estava liberado até ontem para todos os veículos, hoje deixa de ser liberado e agora as faixas exclusivas de ônibus voltam a ser faixas exclusivas de ônibus. Veículos que não sejam ônibus ou táxis não podem. Com passageiro, não podem circular porque voltam a ser multados.
E também já voltou a multar aquela lombada eletrônica da Avenida Pedro II.
50 quilômetros.
Pois é, então fique alerta, fiquem todos alerta, porque a multa, o recadinho do coração da CEMOB chega em casa.
Chega em casa. Lembrando que isso havia essa flexibilidade, havia essa flexibilização por causa do buraco que foi aberto no começo do mês lá na Pedro II. 9h34 agora sim, Cláudia Carvalho. O que diz seu calendário para esta segunda-feira, 27 do mês de setembro do ano da graça de 2021?
27 de setembro é Dia Mundial do Turismo. Hoje também é Dia Nacional de Doação de Órgãos, Dia Nacional do Turismólogo e dos Profissionais do Turismo e é Dia Nacional dos Vicentinos, além de ser também Dia de São Cosme e Damião.
É hoje o dia de São Cosme e Damião? Dia de distribuir doces
para as crianças, né?
Para as crianças.
É uma tradição que, aliás, eu não vejo mais essa tradição acontecer.
Também não vejo mais, não vejo mais. Agora, é triste ver, por exemplo, alguns segmentos da comunidade evangélica demonizando São Cosme e São Damião. Vi algumas coisas nesse sentido esse fim de semana que me deixou muito triste, porque não faz sentido, né? Você demonizar dois santos, né?
É, mas aí são segmentos.
É você mexer com a fé alheia, sim, né? Não é legal.
São segmentos minoritários, né?
São segmentos minoritários.
Dos evangélicos, é aquele mesmo segmento, por exemplo, que teve um pastor que chutou uma santa, enfim. E nenhuma religião ou doutrina precisa tentar desqualificar a outra para se firmar, né? Isso é uma prática até de imaturidade pessoal e de profunda falta de respeito com a fé do outro.
Verdade, verdade. 9h35, hoje, 27 de setembro também, é aniversário de uma cantora canadense. Eu acho que uma das melhores dessa geração, se não for uma das melhores, está ali. Mas eu tenho certeza que é a Avril Lavigne. Samara Gonçalves já entrou na...
É da época que Samara já tinha deixado a Lilica Repelica, né?
Já tinha deixado a Lilica Repelica. Sabe quantos anos a Avril Lavigne tá fazendo hoje?
Quantos anos?
37.
Puxa vida, o tempo passa, o tempo voa, né?
O tempo passa, o tempo voa. A ida lá da adolescência de Sâmara Gonçalves, está hoje fazendo 37 anos. Avril Lavigne. Parabéns, Avril Lavigne. Ela está ouvindo o nosso programa.
Com certeza, sim.
Ela
junto com Celine Dion, lá no Canadá, Celine só Dion. Da Band News FM.
Exatamente. Afinal de contas, existe a internet para o mundo e para claro. Até fora dele, né?
Exatamente.
Não é verdade?
Dizem inclusive... que, inclusive, Celine Dion escreveu aquelas grandes sucessos ouvindo a Band News FM Manaíra.
Exatamente. All by myself.
Sim, com certeza.
Ela se inspirou na gente. Muito bem. São 9h36 a Paraíba.
Jesus. Benza-te Deus.
Benza-te Deus. Como a gente fala bobagem dessa abertura. 9h37, agora a gente fala sério, a gente fala de vacina. O dia D foi sábado, aqui em todo o estado, e mais de 53 mil doses foram aplicadas. Vamos falar sobre isso com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. Doutor Beltrame, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News.
Bom dia, Cacá, você, Cláudia, todos que estão conosco aqui na Band News.
Me fale sobre essa movimentação, esse mutirão. São mais de 53 mil doses que foram aplicadas. Atingiu as expectativas da Secretaria Estadual de Saúde, doutor Beltrame?
Veja só, Cacá. Nós havíamos divulgado, inclusive, um número de pessoas com segundas doses em aberto, mais de 523 mil pessoas. Esse número é 10%, né? A quantidade de vacinas que nós realizamos, mais de 53 mil, é 10% do total de pessoas que aguardavam ainda segundas doses para um dia só. É um número muito importante, muito exuberante, mas para cá, Cláudia, a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma que a vacinação para a Covid-19 ainda não terminou. Então, esse dia 27 marca o início de uma semana, que inclusive nós estamos incluindo um novo grupo formalmente para vacinação, o grupo dos adolescentes com comorbidades, com deficiências crônicas, os privados de liberdade e também a população em geral de adolescentes. Lembrar que os adolescentes que podem ser vacinados com a vacina Pfizer são aqueles entre 12 e 17 anos. E além disso, a gente segue também, podendo ofertar a vacina para as pessoas com 18 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose e já podem receber, as pessoas que devem voltar para receber as suas segundas doses e também... vamos trabalhar com a questão das doses de reforço. Pessoas com 70 anos ou mais, que tenham completado seus esquemas vacinais há pelo menos 6 meses, e as pessoas com problemas de imunidade, que tenham completado seus esquemas vacinais há pelo menos 28 dias. Tudo isso, todo esse grupo, pode procurar agora o Sistema Único de Saúde aqui da Paraíba, nos 223 municípios, para que a gente possa seguir podendo fazer essa cobertura vacinal, não parar de avançar.
Cláudia Carvalho.
Doutor Beltrame, bom dia. Eu tenho duas perguntas a respeito desse processo de imunização. A primeira é, o senhor já destacou aí que o mais de 10% do total de paraibanos que ainda não se vacinaram compareceram a esse chamamento do dia D. A gente pode imaginar que o governo do estado planeja novas estratégias ou talvez até um novo dia D? E a outra pergunta é justamente sobre a dose de reforço dos idosos. É preciso agendar? É preciso que seja a mesma vacina tomada anteriormente? Como é que funciona essa dose de reforço para os idosos?
Veja só, Cláudia, agora a partir dessa segunda-feira, a vida volta à regularidade. Então, os municípios que fazem agendamento seguirão fazendo os agendamentos, e os municípios que têm postos fixos para vacinar de maneira mais direta, aqueles que podem receber as pessoas com o seu documento de identidade, RG, CPF, cartão SUS, o seu comprovante de residência e a carteirinha de vacina em caso de segunda dose, também vão continuar fazendo esse processo de vacinação. O dia D é uma estratégia que nós vamos lançar mão no estado, quantas vezes forem necessárias, para a gente poder fortalecer, incentivar, mobilizar a Paraíba na direção de uma cobertura vacinal maior. A gente aproveita o espaço aqui da Band News para lembrar, olha, não é só no dia D, nós precisamos agora lembrar que depende de todos, de cada um de nós, fazer um esforço para que a gente possa receber as doses de vacinas, já que elas estão disponíveis. Para as primeiras doses, já é possível cobrir 100% da população paraibana com 18 anos ou mais.
Doutor Beltrame, como é que está se comportando a variante Delta aqui na Paraíba, doutor Beltrame?
Muito bem. Veja só, Cacá, as variantes da Covid-19, como nós todos sabemos, têm circulação comunitária em todo o estado e elas vão exigir que nós possamos ter o comportamento mais protetivo possível. com as medidas que nós já conhecemos. Fora de casa eu estou de máscara, fora de casa eu não me aglomero em ambiente fechado. E eu preciso muito, muito mesmo, o quanto antes, não perder nem um minuto, tá, com as vacinas que eu já posso receber absolutamente em dia. A gente precisa olhar, Cacá, para uma coisa que eu tenho chamado já há algum tempo de efeito Chile. O Chile tem uma cobertura vacinal já bastante satisfatória, 70% das pessoas em todo o país já chegando aí com duas doses, com esquemas vacinais completos, e a circulação até mesmo das variantes no Chile tem se dado com muita dificuldade. O Chile quase que completou a tarefa de frenar a circulação comunitária do novo coronavírus e de suas variantes, e isso então tem que nos incentivar a vacinar as pessoas o quanto antes, o mais rápido possível, para a gente poder chegar no país a este momento. Só para a gente lembrar, o Brasil tem em média 40% de cobertura da população com o esquema vacinal completo. É um número ainda distante dos 70%, 75%, como a gente tem visto no Chile agora, e esse efeito de bloqueio de circulação do vírus.
Doutor Beltrame, amanhã a Assembleia deve colocar em pauta um projeto que causou muita discussão na Paraíba e que, se for aprovado, vai exigir o chamado passaporte de vacinação para praticamente todos os ambientes públicos. Eu queria saber sua opinião a respeito dessa matéria legislativa.
Só para a gente, Cláudio, esclarecer todo mundo que está nos ouvindo, a gente fica falando essa palavra passaporte e as pessoas até podem ficar com medo. Meu Deus, eu vou ter que tirar um documento. Não é nada disso. É simplesmente o seu comprovante de que você foi vacinado para a Covid-19. Você pode ter dois tipos diferentes de comprovante. Uma carteirinha onde você apresenta a sua primeira dose e está aguardando a segunda, ou então uma carteirinha completa, que você já completou o esquema vacinal com duas doses. Alguns de nós, como por exemplo os idosos mais idosos com mais de 70 anos e as pessoas com programa de imunidade, ainda terão nos seus comprovantes a dose de reforço. Então, quando a gente fala de passaporte, nada mais é do que o comprovante vacinal. E hoje, receber vacinas, Cláudia, Cacá, como todos nós temos lutado nesses últimos 18 meses, é um gesto de cidadania. A gente precisa entender que o maior e principal efeito da vacina não é só a proteção individual, mas o impedimento, o aumento da altura do muro para que o vírus circule entre nós, o bloqueio da circulação viral. E a gente precisa chegar nesses dias o mais rápido possível. Não dá para conceber que para as pessoas que já existe vacina, a gente não ter conseguido fazer uma primeira dose, não ter conseguido completar o esquema com duas doses. Então, esta lei que vem vindo da Casa de Epitácio Pessoa é só uma lembrança, um gesto para a gente lembrar de cumprir a nossa tarefa cidadã.
Secretário, eu vou aproveitar também a sua participação aqui na Band News FM para lhe questionar a respeito de um discurso que gerou muita polêmica também na semana passada, da vereadora Elisa Virgínia, que chegou a aconselhar os pais a não levarem seus filhos adolescentes para serem imunizados contra a Covid-19. Eu queria saber o que o senhor pensa a respeito dessa questão.
Veja, Cláudia, o Brasil é um país que tem na vacina uma assinatura cultural. Faz parte do que é ser brasileiro se vacinar. Os adolescentes não se vacinam exclusivamente para a Covid-19. Tem no calendário vacinal do SUS, como bem lembra aqui ao meu lado a nossa assessora de comunicação, a Frazana, a vacina para HPV, né? E os adolescentes podem ser vacinados. Que pai e que mãe, diante dessa oportunidade de ter uma proteção duradoura contra as repercussões ruins de doenças sexualmente transmissíveis, não vacinariam seus filhos? A mesma coisa para a Covid-19. Eu tendo um filho ou uma filha de 12 a 17 anos, podendo os manter protegidos, por que nós não faríamos isso? Já que as vacinas, elas são seguras, não nos fazem mal, já que elas são efetivas, elas são capazes de nos proteger. Então, a gente precisa entender que nesse contexto, a vacina é uma opção de cidadania e gesto de cuidado, de proteção da vida, não só da Covid-19 para adolescentes, meningites, meningococos, HPV, e agora também é da Covid-19. Há tantos pais e tantas mães que sonham com esse momento de poder oferecer isso para os seus filhos, e o Sistema Único de Saúde paraibano está fazendo essa oferta. Então, com todas as vênias e com todo o respeito, eu tecnicamente discordo da opinião da vereadora e faço veementemente o convite para que os pais e as mães e os responsáveis por menores de idade entre 12 e 17 anos na Paraíba tragam esses adolescentes para se vacinar o quanto antes.
É, secretário, um outro questionamento, só retomando aquela questão da dose de reforço para os idosos. Pode ser qualquer imunizante?
Não. Aqui nós temos uma questão bem objetiva, né? A vacinação é com o imunizante Pfizer, porque é o único que consta em bula e já tem uma aprovação. Lembrar que o imunizante da Pfizer, ele já não está mais com aprovação emergencial, ele já tem uma aprovação definitiva para uso em todo o território nacional. E tem um teste, ele foi testado já desde a sua origem dentro da faixa etária que nós falamos. Então, a Pfizer é um imunizante indicado para adolescentes. É importante lembrar, Cláudia, Cacá, que nós temos outros imunizantes que pediram autorização para vacinação de adolescentes, que esse processo está em apreciação pela Anvisa. Poderíamos citar a Coronavac, nós estamos aguardando que o Instituto Butantan complete os requisitos da agência para mais rápido possível a gente também ter mais um imunizante disponível para essa tarefa.
Doutor Daniel Beltrame, secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes, um forte abraço.
Grande abraço, Cacá, sempre à disposição. O dia da esperança é também 27, 28, 29, 30 de setembro, 1 de outubro, é todo dia de vacina. É máscara no rosto, não se aglomerar e vacina no braço. A gente vai construir dias melhores juntos. Um abraço, obrigado.
Um abraço, doutor Beltrame, obrigado pela participação. Eu que esta semana, Cláudia Carvalho, devo receber a segunda dose.
Que maravilha, completando o seu ciclo de imunização.
Vou completar meu ciclo vacinal esta semana. Me vacinei 1º de julho. 1º de julho foi o dia da minha primeira dose. Eu, a partir de amanhã, já posso agendar minha segunda dose. Eu vou deixar para o dia 1º de outubro para ficar um marco temporal. Uhum. E até porque você pode deixar um pouquinho de dias a mais, que aí você ganha uma certa...
Um plus na imunidade.
Um plus na imunidade. 1º de outubro estarei eu, ou seja, a próxima sexta-feira, se Deus quiser, estarei eu dando meu bracinho para a segunda dose da AstraZeneca, que é muito bom.
Lugar de vacina no braço.
Lugar de vacina. Vacina boa é vacina no braço, assim diz a Dênia.
Exatamente. Chloe.
A Dênia Chloe. Pra quem não sabe quem é a Dênia Chloe, vai lá no Instagram, você vai encontrar. 948 na Paraíba. 9911-9207 é o nosso WhatsApp. 9911-9207. Cláudio, vamos falar de política?
Vamos, e de Covid-19 também, né? De João Pessoa, a gente segue para Brasília, de onde João Pedro Melo traz informações sobre a Covid-19.
A advogada Bruna Morato, que ajudou os médicos que trabalhavam para a Prevent Senior a produzir um dossiê com denúncias de irregularidades no tratamento de pacientes com Covid, vai ser ouvida pela CPI da pandemia nessa terça-feira. Na quarta, vai ser a vez do empresário Luciano Hang, que, segundo esse mesmo dossiê, omitiu na certidão de óbito da própria mãe a causa real da morte, que teria sido Covid-19. Na quinta-feira, os parlamentares podem ouvir o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, ou Márcio Nunes, ex-servidor do Instituto Evandro Chagas. A questão será decidida nessa semana após uma reunião entre a cúpula de administração da CPI. O relator da comissão, senador Renan Calheiros, aponta que foi feito um comunicado ao Supremo Tribunal Federal sobre as seguidas ordens de habeas corpus que foram concedidos a depoentes.
Hoje a comissão parlamentar de inquérito resolveu comunicar ao Supremo Tribunal Federal do abuso, não é, da utilização das ordens de habeas corpus por depoentes seguidamente. Na forma da ordem de habeas corpus, eles ficam proibidos a responder qualquer coisa que os autoincrimine, mas eles estarão igualmente obrigados a responder qualquer outra coisa que evidentemente não contribua para essa autoincriminação.
Ao longo da semana passada, a comissão ouviu o depoimento do empresário Danilo Trento, que é acusado de ser o sócio oculto da Precisa Medicamentos e, consequentemente, de envolvimento nos contratos de compra da Covaxin. Durante o depoimento, os parlamentares descobriram que Trento viajou para Las Vegas durante o ano passado e que ele esteve em companhia de um outro senador para tratar sobre a possibilidade de legalização dos jogos de azar no Brasil. O senador Humberto Costa afirma que o caso é grave e precisa ser aprofundado antes do fim da CPI da pandemia.
Chegou a dizer que conhecia de ouvir falar A, B ou C, mas não é comum um lobista, um dono de uma empresa que tem negócios com o governo, viajar com um senador e mais ainda para fazer tratativas que dizem respeito à tentativa de trazer para o Brasil a prática dos jogos de azar. Então acho que isso tem uma gravidade muito grande. Isso precisa ser aprofundado.
O fato é que a CPI entra na reta final e o relatório dos trabalhos deve ser entregue pelo senador Renan Calheiros até a primeira semana do mês de outubro.
R$ 9,51 na Paraíba, R$ 9,51, gasolina aumentando horrores, pessoal já tá optando pelo GNV, que pode proporcionar aí uma economia de mais de R$ 700 por mês em alguns casos aqui na capital. Reportagem de Aline Guedes.
Quando se trata de combustível, nunca se usou tanto termo colocar na ponta do lápis. É que o consumidor está querendo economizar e, para isso, tenta encontrar a melhor maneira de dar uma aliviada no bolso. Mas aí sobe o preço do etanol, da gasolina, do diesel e todo mundo só quer saber como abastecer o veículo sem comprometer tanto as contas do mês.
O mais econômico é esse aqui, que é natural. Só que também está acompanhando o mesmo valor do álcool e da gasolina.
O gás natural veicular tem sido uma alternativa de combustível que sai mais em conta, principalmente para quem roda muito. Para ter uma noção, se um motorista percorre 3 mil quilômetros por mês usando gasolina, ele vai pagar por volta de R$ 1.600. Mas se ele fizer o mesmo trajeto usando GNV, ele vai ter uma economia de R$ 700, como explica o empresário do ramo, Bruno Leão.
O GNV sempre foi um combustível atrativo do ponto de vista de competitividade com os combustíveis líquidos. E no atual patamar de preço que se encontra a gasolina e o etanol, a vantagem hoje do gás GNV, o gás natural veicular, ele chega a 43% de economia.
Mas antes de ir ao posto abastecer, é necessário instalar o kit GNV no carro. Com o aumento dos combustíveis líquidos, a procura pelo gás aumentou.
Com essa alta do combustível líquido, da gasolina, do álcool, a procura aumentou demais. E tem pessoas aí que estão sofrendo muito com relação ao custo do combustível líquido e estão recorrendo ao GNV como uma saída.
Muitos motoristas se preocupam se o gás vai danificar o motor ou se o veículo vai perder desempenho. Mas a tecnologia dos novos kits faz com que os carros economizem e mantenham a potência.
Hoje eu acho que 95% da instalação dos kits de GNV são usados a tecnologia geração 5, o quinta geração. Ele trabalha dando partida no veículo no combustível líquido, transferindo automaticamente para o gás natural veicular. Através de uma central eletrônica do gás, ele faz todo esse controle de transferência, quando acaba o gás também do cilindro, ele volta para o combustível líquido automaticamente. Então a tecnologia está bem avançada hoje, desmistificando todos os mitos anteriores, dizendo que gás acaba com o motor do carro. Isso é tudo mito.
De acordo com o presidente da PB Gás, Jailson Galvão, a recomendação é que o consumidor esteja atento na escolha da empresa, porque ela precisa ser certificada pelo Inmetro.
Existem três oficinas aqui em João Pessoa, como também oficina em Campina Grande, e no nosso site poderá ser identificado onde conseguir o endereço desses estabelecimentos.
O investimento em um kit de gás está custando entre R$ 2.500 a R$ 4.500.
Da manhã, 54 minutos na Paraíba, 9h54. Cláudia Carvalho, eu tô vendo aqui um vídeo, eu tô querendo identificar onde é especificamente. Mas foi flagrada andando em João Pessoa, por uma rua aqui de João Pessoa, uma simpática capivara.
Foi mesmo?
Uma simpática capivara.
Bicho preguiça é até bem comum, agora capivara não.
Capivara não, pois é. Foi no começo da manhã de hoje, volta das 5 da manhã, um motorista passava pelas proximidades de um condomínio residencial. Não tinha pessoas circulando, porque era muito cedo. O batalhão de polícia ambiental não recebeu nenhum chamado para resgatar o animal, que deve ter voltado por conta própria para o seu habitat natural. Margens de rios, lagos, áreas alargáveis e próximos a represas.
Tem aí a localização do condomínio,
não? Tem um áudio aqui. Eu vou soltar o áudio aqui do vídeo para ver se a gente consegue identificar aqui, ver se a pessoa que tá narrando
conta,
né? Vamos ouvir.
Olha, gente, uma capivara andando em João Pessoa, aqui na torre. Como é que pode, hein? Uma capivara solta no meio da cidade. Que coisa.
5 horas da manhã e a capivara aqui solta.
Vou passar perto pra vocês verem.
Como é que pode?
Eu recebi uma proposta, companheiro. Eu tenho uma carteira para dirigir máquinas pesadas, empilhadeira. Aí tem um empregozinho ali para mim de 2.200.
Cara, tá ouvindo outro áudio do WhatsApp e tal.
Eu pensei que fosse o WhatsApp da capivara.
Capivara pedindo emprego.
Saiu pra procurar emprego, que a crise tá grande.
Enfim, tá aí categoria B, né? Enfim, a bairro da Torre.
Então a capivara pode ter saído da Mata do Buraquinho, né?
Exatamente, a capivara deve ter saído da Mata do Buraquinho ali, no bairro da Torre, que é a Mata Atlântica, né? Uma área de Mata Atlântica, né? Então, quem encontrar, por acaso, quem tiver a felicidade de encontrar ou a infelicidade, dependendo do horário, de encontrar algum animal incomum em área urbana...
Passeando por aí... Não leve pra casa.
Não leve pra casa. Ligue pra Polícia Ambiental. 3218-7222. 3218-7222. E, pelo amor de Deus, não mexa com o bichinho. Deixa ele circular, deixa ele andar... Que a Polícia Ambiental faz o resto.
Tava consultando São Google e a União Internacional para a Conservação da Natureza diz que as capivaras são bastante sociáveis.
Ah, que bom. Que bom. Ainda bem, não é verdade? Mas é muito simpaticinha a capivara, viu? Muito simpaticazinha a capivara. Gostei. Me afeiçoei a bichinha.
Tá vendo?
O problema é que não pode criar, né?
Os animais são fantásticos, né?
São fantásticos. Os animais são sensacionais. 9 da manhã, 57 minutos na Paraíba, 9h57. Prefeito João Pessoa, Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra estiveram na manhã de hoje no bairro Cuiá para autorizar o início de novas obras de pavimentação dentro do programa Agora Tem Trabalho. A promessa da prefeitura é calçar 500 ruas na capital em sua primeira etapa. Hoje foi iniciada a obra da rua José Gomes Sobrinho, vai ganhar calçamento em paralelepípedo, drenagem, padronização de calçadas e árvores adotadas por moradores. Investimento de R$170 mil. Prefeito Cícero Lucena falou sobre isso, vamos ouvir.
Deus, essa é a nossa missão, é a nossa responsabilidade e também o nosso compromisso. Eu tenho certeza absoluta que esse modelo que estamos adotando de dar ordem de serviço no local, acompanhando a demanda da população, a necessidade da população, é a cara do nosso sentimento e da nossa vontade de fazer. Estamos trazendo a pavimentação de uma rua que tem equipamentos comunitários, que vamos organizar a praça também, para que a cidade seja tratada como um todo. Do mesmo jeito que fazemos ação na Orla, fazemos na Epitácio, na Beira Rio, na Lagoa, nós fazemos em todos os bairros e todas as comunidades, sempre com um único objetivo: melhorar a qualidade de vida.
Tá aí, portanto, prefeito Cícero Lucena, desde o dia 5 de julho já autorizou obras em 54 vias nos bairros Mumbaba, Penha, Altiplano, Jardim Oceania, Valentina, Seixas, Bairro das Indústrias, Cristo, Jaguaribe, olha Jaguaribe aí, Cláudia, Planalto da Boa Esperança, Água Fria e agora no Cuiá.
Pois é uma iniciativa importante, né? Porque são serviços básicos que a população tem direito, mas infelizmente, historicamente, muitas vias ficam fora desse processo que deveria já ter acontecido há muito tempo. Então,
com a margem
que,
desse processo.
Que bom que a prefeitura está resgatando, né, esse compromisso que outras gestões, infelizmente, não cumpriram.
9h59, intervalinho rapidinho, a gente volta já já com mais notícias locais, antes que a rainha brigue com a gente. Vamos embora, a gente volta em instantes. 9h59 na Paraíba.
10 horas e 2 minutos, estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição.
Betinha não gostou dessa.
Não, mas passou pouco. A Prefeitura de João Pessoa vacina hoje contra a Covid-19 os adolescentes a partir dos 15 anos sem comorbidades e avança na terceira dose para imunossuprimidos e idosos a partir dos 70 anos. Também segue a vacinação das pessoas a partir dos 18 anos, com ou sem agendamento, e a aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A vacinação ocorre em 17 ginásios, das 8 da manhã até o meio-dia, e em 4 drive-thru, das 9 da manhã até 3 da tarde. O agendamento só é obrigatório para os adolescentes com e sem comorbidades pelo site vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou também pelo aplicativo Vacina João Pessoa.
Inclusive, estou recebendo muita mensagem de ouvinte que não entendeu muito esse esquema de vacinação hoje. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar Inclusive, vou dizer os postos de vacinação, porque tem muito posto de vacinação que está funcionando sem agendamento.
Sim.
A gente vai falar sobre isso já, já. Fica aí que a gente vai tirar todas as dúvidas com relação à vacinação hoje em João Pessoa. A CPI da banda larga na Câmara Municipal de João Pessoa recebe hoje o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra. É a segunda oitiva da comissão que apura reclamações de consumidores sobre o serviço de internet. Na primeira, a CPI recebeu o PROCON estadual. Também foram convocados para a reunião de hoje representantes do PROCON, do Ministério Público e da Defensoria Pública da Paraíba.
A Prefeitura de Picuí começa a exigir o passaporte da vacina contra a Covid-19 de servidores públicos municipais. O cartão de vacinação pode ser substituído pelo Certificado Nacional de Vacinação, que é emitido pelo Ministério da Saúde. O servidor que não cumprir a determinação, ele fica impedido de ter acesso a qualquer repartição pública, podendo levar falta no serviço. O passaporte da vacina em âmbito estadual deve ser votado essa semana na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na verdade, a previsão é para que entre em pauta amanhã, na sessão de amanhã.
Então, vamos acompanhar. Terminam hoje as inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal para técnico bancário exclusivamente para pessoas com deficiência. São 1.000 vagas para contratação imediata e 100 para cadastro de reserva, sendo 6 vagas na Paraíba. Os interessados, que devem ter ensino médio completo, podem se inscrever no site sesgranrio.org.br. sesgranrio.org.br e a taxa custa R$30.000. O salário inicial é de R$3.000 por uma jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais.
Mais um destaque agora aqui na Band News Manaíra. O preço médio do litro da gasolina no Brasil se mantém acima de R$6 após subir pela oitava semana seguida. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo e Gás, o valor nas bombas passou de R$6,07 para R$6,09. Em algumas regiões, no entanto, o litro supera os R$7. O etanol também teve alta e o preço médio chegou a R$4,71. No caso do gás de cozinha, o aumento ultrapassa os 30% nos últimos 12 meses.
Futebol, Corinthians supera o Palmeiras e conquista pela terceira vez o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Aline Fanelli.
O Corinthians conquista o Tricampeonato Brasileiro Feminino. Na Neoquímica Arena, a equipe alvinegra venceu o Palmeiras por 3-1 e levou o terceiro caneco na quinta final consecutiva. Os gols do Timão foram de Agostina contra, Adriana e Vicky Albuquerque. Já a Camilinha diminuiu para o Palmeiras no segundo tempo. O Corinthians ainda tem duas competições neste ano. O Paulista, o qual lidera após 6 rodadas, e a Libertadores, marcada para novembro no Paraguai, com final no Uruguai.
10 da manhã, 6 minutos na Paraíba, 10:06. Antes de eu falar da vacinação, trazer duas participações de ouvintes aqui. O Carlisson, de Manaíra, está dizendo que mora que no bairro São José tem capivara e jacaré, viu?
No São José tem,
no bairro
mesmo?
São José. O Carlisson está dizendo aqui. E o Pedro tem uma participação também. Fala, Pedro.
Bom dia, Cacá e Cláudio Carvalho. Pedro Limeira falando. Que todos tenham uma boa semana. Cacá, eu tive a oportunidade de caminhar ontem no Parque Solon de Lucena. E observei, não capivaras, mas a volta dos gansos que na minha infância existiam naquela lagoa. O parque está muito bonito, muito bem cuidado, mas um fato também que me chamou a atenção é a existência de algumas palmeiras que estão mortas e que estão só apenas o tronco sem nenhuma folhagem, né? E aí eu imaginei se de repente com essa ventania essas palmeiras não poderiam cair. E aí seria interessante acionar a equipe de paisagística da prefeitura, né? Ali na calçada do INSS tem duas palmeiras mortas. Assim como ao lado do Cassino da Lagoa observei mais uma. Então é interessante verificar antes que algo de mal aconteça. Um abraço a todos e uma boa semana.
Obrigado, Pedro. Um abraço para você. Obrigado pela participação. 10 da manhã, 8 minutos na Paraíba. 10:08. Fala da vacinação aqui. Explica bem direitinho como é que funciona. Em síntese, para simplificar, só quem precisa fazer o agendamento são os adolescentes, tá? Só quem precisa agendar a vacina são os adolescentes. Os de 15 a 17 anos sem comorbidades, os de 12 a 17 anos com comorbidades, 12 a 17 anos com deficiência permanente, 12 a 17 anos gestantes e puérperas. Essa galera precisa agendar, tá certo?
Uhum.
Agora, segunda dose, terceira dose e primeira dose 18 mais, sem comorbidades, esses não precisam de agendamento. Vamos explicar agora os postos, tá? Adolescentes, segunda dose da Pfizer e terceira dose dos imunossuprimidos e dos idosos 70 mais. Até o meio-dia, ginásios. Escola Professor Oscar de Castro em Cruz das Armas, Anaide Beiriz no bairro das Indústrias, jornalista Raimundo Nonato Batista em Gramame, Américo Falcão no Cristo, Dom Helder no Valentina, Centro Cultural de Mangabeira, Violeta Formiga em Mandacaru, IFPB em Jaguaribe, Seráfico da Nóbrega em Tambaú e no Esporte Clube Cabo Branco em Miramar. São ginásios até o meio-dia para segunda dose da Pfizer, terceira dose de idosos imunossuprimidos e primeira dose dos adolescentes. Apenas adolescentes precisam fazer o agendamento. Tem o drive-thru até as 15h, o FPB no Castelo Branco e no Santuário Mãe Rainha. Tudo isso, Pfizer segunda dose, terceira dose de idosos imunossuprimidos e primeira dose dos adolescentes. Agora, primeira dose, 18 mais, sem comorbidade e segunda dose da Coronavac. Não precisa de agendamento. Até o meio-dia, Liceu Paraibano, no centro, Escola Olívio Ribeiro Campos nos bancários, Escola Fenelon Câmara no Geisel e drive-thru do Mangabeira Shopping, que também atende para pedestres até as 15h. Esses quatro postos são para a segunda dose da Coronavac e primeira dose da população 18 mais, sem comorbidades, não precisa fazer agendamento. Segunda dose da AstraZeneca, também não precisa fazer agendamento. Ginásios da FIEP, nas Trincheiras, Escola Augusto Crispim nos IPs, do Merval Trigueiro no Varjão e Escola Índio Pirajiba em Mangabeira, até o meio-dia. E no drive-thru do Unip das 8h às 15h, esses postos apenas para a segunda dose da AstraZeneca. Repito, só é necessário fazer o agendamento adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidade, 12 a 17 anos com comorbidade, 12 a 17 anos com deficiência permanente, 12 a 17 anos gestantes e puérperas. Se tiver alguma dúvida ainda assim, pode mandar uma mensagem pra gente, que a gente manda a listinha pra você, tá bom? 10 e 10 na Paraíba, Cláudia.
Pois é, a gente segue aqui com o Band News Manaíra, primeira edição, trazendo mais informações. E há pouco nós falávamos sobre o Botafogo, Cacá, e vai ter uma sessão especial na Câmara Municipal de João Pessoa para comemorar os 90 anos do Botafogo da Paraíba. É uma proposta conjunta dos vereadores Milanês Neto e Marcos Henriques. A sessão será realizada nessa quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã. E será transmitida pelos canais, as redes sociais da Câmara Municipal.
O aniversário do Botafogo é amanhã, dia 28.
Pois é, o Belo, né, na justificativa feita pelos vereadores, eles dizem que o Belo é o principal clube futebolístico da cidade de João Pessoa, contando com a fidelidade e a paixão de milhares de cidadãos e cidadãs. Com a comemoração dos seus 90 anos, a intenção da Câmara é reviver essas glórias, reunir craques do presente e do passado, dirigentes e ex-dirigentes, além de torcedores ilustres, para celebrar a data e demonstrar o quanto o Botafogo é importante para a vida de João Pessoa. Foi o que disseram os vereadores Milanês Neto e Marcos Henriques.
Então tá aí, portanto, Botafogo que amanhã, dia 28, completa 90 anos e ganhou no sábado presente, que foi a classificação para o quadrangular de acesso para a Série B. Vai encarar pela frente aí o Ituano, o Paysandu e o Criciúma na luta aí pela Série B. 10 e 12 na Paraíba, 10 da manhã, 12 minutos. Vamos para Brasília. Tem o Fernanda Martinelli na linha. PEC da reforma administrativa. Batalha acirradíssima entre apoiadores e críticos na capital federal. É você, Fernanda. Bom dia.
Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia, e a todos os ouvintes. É isso mesmo. Apesar do relatório ter sido aprovado na semana passada na comissão especial, a batalha continua justamente por causa disso que você falou. São apoiadores e críticos, pessoas que são favoráveis e contrárias dentro do parlamento, e aí esse debate tem se estendido bastante. Na semana passada, o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia foi aprovado com 28 votos favoráveis, 18 contrários. Se achava que fosse ter uma folga maior, mas foi relativamente apertado pela quantidade de parlamentares que tem a comissão especial e também pelos protestos que aconteceram tanto fora do Congresso, do lado de fora, como dentro da própria comissão. não. Mesmo assim, o relatório foi aprovado, foram analisados os destaques, foram mais de 6 horas de debate e agora a expectativa gira em torno da votação no plenário Ulisses Guimarães. Os parlamentares que apoiam dizem que é necessário uma reforma administrativa para o enxugamento da máquina pública, que está gastando muito, está onerando muito e não está funcionando como deveria. Já os críticos dizem que a reforma vai trazer instabilidade aos servidores públicos, principalmente no ponto que permite a contratação temporária para o serviço público. Então, são pontos aí bem divergentes e que têm trazido várias opiniões. Os parlamentares, dentro dessa expectativa, já estão começando a se posicionar, dar sua opinião, e nós conversamos com 2 parlamentares paraibanos. Um foi o Wellington Roberto, do PL, que é favorável à reforma administrativa e que falou para a gente como ele está vendo esse cenário todo de reforma e também qual a expectativa para a votação do projeto no plenário Ulisses Guimarães. Vamos acompanhar.
Olha, a reforma administrativa é realmente expectativa, né? Porque mexe com a estrutura do universo do país, né? Mexe com as carreiras dos servidores, essa coisa toda. Então, eu acho que é importante, porque quando a despesa é maior do que a receita, realmente as coisas dificultam. E quem é gestor sabe disso. Mas vamos sempre debater, estudar, ver a melhor maneira que nós possamos ajudar o país também nessa reforma administrativa.
Um outro deputado que também deu sua opinião em relação a essa votação que vai acontecer no plenário, ainda sendo decidida a data pelo presidente Arthur Lira e pelos líderes partidários, e que ele é líder partidário, foi Efraim Filho, líder de Democratas, que também disse que há toda uma expectativa. Ele também é favorável à reforma administrativa, mas disse que é necessário um amplo debate para que a reforma seja feita de forma correta e não prejudique os servidores que fazem parte aí do setor público. Vamos acompanhar.
A gente espera que venha um texto, né, que traga realmente respeito ao direito adquirido, que valorize a figura do servidor público, que contribui muito para esse processo e que consiga, claro, ao mesmo tempo, enxugar, né, às vezes uma máquina pública brasileira que às vezes de tão grande ela fica ineficiente, fica cara e não consegue entregar, né, o melhor resposta em termos de retorno ao dinheiro dos impostos que é pago. Então a gente espera que realmente seja uma agenda importante para fazer o Brasil voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento e principalmente resgatar os empregos perdidos.
Como eu falei, na semana passada foi um debate muito intenso na comissão especial, mais de 6 horas, por causa dos contras e prós à reforma administrativa. O que acontece é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que a preço de hoje não acredita que vai conseguir os 308 votos mínimos necessários, já que é uma PEC, né, uma proposta de emenda constitucional, então precisa de pelo menos 308 votos favoráveis para que passe e seja encaminhada ao Senado da República. Ele disse que acredita que hoje não tem essa quantidade de votos, mas que vai trabalhar junto aos líderes partidários para saber o posicionamento de cada um. O que a gente pôde perceber nos bastidores é que muitos parlamentares são favoráveis à reforma administrativa, querem votar sim, mas estão tentando não se posicionar de forma mais incisiva, justamente por medo da opinião pública, já que ano que vem temos o pleito eleitoral, é um ano eleitoral onde eles vão concorrer à reeleição para suas vagas. Então, muitos parlamentares querem sim a reforma, mas estão ainda em cima do muro ou se posicionando contrários por causa da opinião pública e principalmente da opinião dos servidores públicos. É um debate polêmico, é um debate que precisa de muita discussão e agora cabe a Arthur Lira conseguir manejar aí esses líderes partidários para orientar os seus partidos e saber se vai ser possível essa reforma. É de interesse do governo federal que a reforma passe e, claro, toda a equipe econômica do governo também já está aí no pé de Arthur Lira para que ele consiga êxito na aprovação dessa reforma na Câmara Federal. E aí, depois disso, já vem outro estágio, que é trabalhar junto aos senadores. Então, a equipe econômica do governo tem um trabalho considerável aí até a votação desse projeto nos 2 plenários. É com vocês.
Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações direto de Brasília. São 10 da manhã, mais 18 minutos agora, 10 e 18. Olha, tá acontecendo neste momento a reunião da CPI da Banda Larga na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos acompanhar um pedacinho?
de quando nos procurou. Então, tanto a humanização do atendimento quanto a reativação de linhas telefônicas para esse atendimento preliminar, o incentivo massificado hoje...
Lembrando que esse que está falando é o secretário do PROCON Municipal, Roger Guerra.
Em atendimento preliminar, reestruturamos administrativamente o PROCON, criamos novos setores relacionados a esse atendimento remoto, a um atendimento mais direto e pessoal com os consumidores. Estamos, na medida do possível, dando a celeridade possível aos processos administrativos. Estamos em vias de implantar, professor Adon, o processo administrativo eletrônico, de forma a tanto facilitar na busca de dados como os que foram requeridos por essa CPI. Nós temos hoje um sistema nacional, que é o SINDEC, que é muito aquém dos avanços e necessidades que o mundo moderno nos impõe. Está vindo o pró-consumidor, o novo sistema, que deve ser instalado em breve. Só que, independentemente disso, até atendendo uma demanda do prefeito Cícero, a nossa ideia é de, até o final desse ano, início do próximo, nós implantarmos em definitivo o processo eletrônico, de forma a ter o papel zero no âmbito do PROCON municipal. Aí vem os programas, né? O PROCON negocia, PROCON no seu bairro, PROCON na sua mão. São todas formas que nós encontramos de nos aproximar do consumidor.
Bom, aí o secretário do PROCON, Roger Guerra, fazendo uma apresentação inicial lá na CPI da Banda Larga, fazendo um balanço aí dos seus primeiros 8 ou 9 meses à frente do órgão do PROCON Municipal. Transmissão acontecendo agora pela internet da comissão, da CPI da Banda Larga na Câmara Municipal de João Pessoa.
Pois é, depois é que ele vai falar, passar a explanar sobre os níveis de reclamação, quais são as empresas mais reclamadas, qual o tipo de queixa mais frequente dos consumidores, mas como você destacou, Cacá, ele está numa fase bem inicial da apresentação, mas como uma prestação de contas e vamos dizer assim, um panorama geral dos serviços que o PROCON de João Pessoa presta.
10h20, antes de ir para o intervalo, Betinha não vai brigar com a gente, o vice-prefeito de Sousa, Zenildo Oliveira, está sendo acionado na justiça por agressão verbal contra o ex-deputado Marcondes Gadelha. Marcondes Gadelha está pedindo uma indenização de R$40 mil.
Minha nossa.
Ele entrou com uma ação judicial contra Zenildo Oliveira, vice-prefeito de Sousa, após declarações dele em uma entrevista à TV Diário do Sertão, lá em Cajazeiras, dizendo que recebeu uma proposta indecente do ex-deputado.
Segundo Zenildo dizendo que recebeu uma proposta indecente de Marcondes.
Exatamente. Segundo Zenildo, Marcondes Gadelha teria ligado, insinuando que ele, Zenildo, se preparasse para assumir a titularidade da prefeitura em virtude do processo das cores de Fábio Tairone, o que o afastaria do cargo. Zenildo disse que a atitude era de cafajeste e que não corroborava com as ideias de Marcondes Gadelha. Aí, por causa dessas declarações, Marcondes Gadelha está acionando o vice-prefeito de Sousa, Zenildo Oliveira, pedindo uma indenização de R$40 mil.
Aliás, assim, é um comportamento, se tiver acontecido, que surpreende todo mundo, porque Marcondes Gadelha é uma pessoa bastante equilibrada e não se tem notícia de que ele tenha, em algum momento da vida, né, agido dessa maneira, algo bem parecido com esse relato que Zenildo está fazendo. E além do mais, vamos dizer que tenha acontecido, como é que se prova?
Como é que se prova, né?
Uma coisa dessa.
Como é que se prova uma coisa dessa? Bom, são 10h22, e pra gente, antes de ir pro intervalo, uma informação que tá pipocando principalmente no Cariri paraibano, Cláudia, é que a deputada federal Edna Henrique pode não disputar a reeleição em 2022. O projeto agora da família Henrique vai ser em torno do Michel.
Pra Assembleia Legislativa.
Assembleia Legislativa. Ou seja, a família Henrique não vai mais disputar uma cadeira na Câmara Federal. E aí, para onde é que iriam os votos de Edna Henrique? Edna Henrique disse que deve pedir votos para Hugo Mota, do Republicanos. Então, tá aí, portanto, a informação que circula aí nos bastidores da política no Cariri. Edna Henrique não vai disputar a reeleição, pedir voto e deve pedir voto para Hugo Mota.
E é um reforço e tanto, né, para Hugo?
É um reforço e tanto.
Hugo que já tem o apoio aí do governo federal e, enfim, Patos. Inclusive, nós noticiamos aqui há algumas semanas que o ministro foi a Patos apenas para prestigiar uma ação da prefeitura, né? Quer dizer, é muito prestígio junto ao governo federal, né? Ele não veio para agenda nenhum em João Pessoa, nem nenhum outro local da Paraíba. Foi para Patos lá prestigiar uma ação do prefeito Nabô Vanderlei e voltou para Brasília.
10h23, agora sim, intervalo. A gente volta já já com mais notícias aqui na Band News FM. 10h26, o Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa oferece esta semana mais 88 oportunidades de trabalho para candidatos com os níveis fundamental, médio, superior e técnico. O destaque é para o cargo de alimentador de linha de produção, com 15 vagas exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva e visual. Também há uma vaga para operador de máquinas fixas, 2 para auxiliar nos serviços de alimentação e 4 para costureiro na confecção em série. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3214-1712, 3214-1712, para mais informações ou agendar o atendimento pelo site agendamentocinejp.joaopessoa.pb.gov.br.
E começa hoje um mutirão de exames de colonoscopia no Hospital Santa Isabel, em João Pessoa. Essa ação é para acelerar os possíveis diagnósticos de doenças intestinais como câncer. Até domingo devem ser realizados 160 procedimentos. De acordo com a mais recente estimativa do Instituto Nacional do Câncer, João Pessoa teria 50 novos casos de câncer colorretal entre homens em 2020, o que representa uma taxa de 16,1 a cada 100 mil habitantes. Já entre as mulheres, a estimativa é de 60 novos casos, ainda mais, né?
A Prefeitura de Campina Grande segue vacinando a população contra a Covid-19, abrindo hoje a imunização dos adolescentes a partir dos 16 anos sem comorbidades. A aplicação acontece pela manhã até o meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Para receber a vacina, é necessário fazer o agendamento no site vacinação.campinagrande.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina Campina.
A Polícia Militar apreendeu um equipamento de som ontem à noite no bairro de Mandacaru, aqui em João Pessoa, depois de receber denúncias de perturbação do sossego. A ação foi realizada durante a Operação Sossego pelo Batalhão de Polícia Ambiental e pela SUDEMA, que é a Superintendência de Administração do Meio Ambiente. O aparelho foi encaminhado à Central de Polícia e o infrator pode responder por crime ambiental.
Mais um destaque aqui na Band News FM. Agora a gente fala de um levantamento que aponta que o Supremo Tribunal Federal tem ao menos 261 julgamentos paralisados por decisão do presidente ou por pedidos de vista, que é quando os ministros pedem mais tempo para análise. Em alguns casos, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, os processos se arrastam por mais de 5 anos. Um dos mais emblemáticos envolve Jair Bolsonaro e vai decidir se o presidente vai ser ouvido presencialmente ou pode prestar depoimento por escrito no inquérito que apura se ele interferiu na Polícia Federal. O julgamento, que começou em outubro do ano passado, teve apenas um voto do então ministro Celso de Mello, relator do caso, que rejeitou a concessão de privilégios e defendeu que Bolsonaro seja ouvido de forma presencial. Parado há quase um ano, o caso pode voltar à pauta do Supremo esta semana. A previsão é de que o pedido seja analisado depois de amanhã pelo plenário. Destaque do esporte, Cláudia.
Lewis Hamilton volta a fazer história na Fórmula 1 e quem traz pra gente as informações é Luiz Fernando Ramos.
Sobrou emoção no Grande Prêmio da Rússia, disputado neste domingo no circuito de Sochi. A vitória ficou com Lewis Hamilton da equipe Mercedes. Um dia histórico, 100ª vitória do piloto inglês na Fórmula 1. Mas não foi fácil. Hamilton havia largado em quarto, perdeu posições no início da prova, mas foi se recuperando ao longo da corrida e no final estava atacando o piloto que liderou a maior parte da prova, Lando Norris, da equipe McLaren. Foi o seu 100º triunfo na Fórmula 1 e houve, claro...
That was hard work, man. It's taken us a long time to get that 100, but so grateful for all of you, for all the work back in the factory.
Quem também teve o que comemorar foi Max Verstappen, da equipe Red Bull. Ele largou da última posição e acabou, por conta da confusão no final, se recuperando e chegando em segundo lugar. O pódio em Sochi teve ainda Carlos Sainz, da Ferrari, em terceiro. O Mundial de 2021 segue daqui a 2 semanas, com o Grande Prêmio da Turquia no circuito de Istambul Park.
Atitude Band News.
Muito bem, um projeto muito bacana desenvolvido em Campina Grande tem ajudado jovens carentes através do esporte. Vamos conhecer mais uma reportagem do quadro Atitude Band News. Quem vai contar pra gente é a Aline Guedes.
Em um prédio humilde da Sociedade de Amigos do Bairro do Pedregal, em Campina Grande, funciona há 8 anos o projeto Fábrica de Campeões, sob a responsabilidade do professor de jiu-jitsu Luciano da Silva. Aqui nós encontramos crianças e adolescentes que sonham com a vitória. Caroline Gabriela tem 9 anos e pratica jiu-jitsu A2. É uma das promessas da equipe.
Que me disciplinou as técnicas e como aprender a se defender.
José Alessandro tem 17 anos. Assim como Caroline, persegue o sonho de se tornar um campeão. No tatame, ele não perde o foco.
Jiu-jitsu muda a minha vida. É o que me faz feliz. É o que me faz sorrir. Muitos não têm a vida muito fácil, um campeonato é muito fácil, mas para a pessoa que é do bairro do Pedregão, é diferente. A luta é constante, quando chegar no campeonato, tem que ganhar.
Determinação também não falta ao adolescente David Emanuel, de 13 anos. No tatame do projeto Fábrica de Campeões, ele aprendeu disciplina que aplica também no dia a dia.
Eu era um menino muito rebelde. O jiu-jitsu me ajudou muito, me deu disciplina. E aqui, eu sei que eu tenho outra família. Tenho amigos que sempre me apoiam, um professor que é muito legal e vou aprendendo.
Mas sem apoio, patrocinadores ou investimentos, muitas dessas crianças e adolescentes não vão muito longe. Para se ter uma ideia, em outubro haverá uma competição aqui em João Pessoa, mas pelas condições, no máximo, o projeto será representado por apenas 3 atletas. Não é fácil para essa garotada. Os kimonos, por exemplo, foram doados pela Universidade Federal de Campina Grande. O professor Luciano tem dado duro.
A gente tem vários atletas bons, mas infelizmente a gente não tem poder financeiro, né, para levar essas crianças para o Campeonato Paraibano e muitos campeonatos que vêm. Aí, né? A gente estamos pretendendo aí de alguns patrocínios, né? Chegar aí para alguns patrocinadores para ajudar a gente, pagar nas inscrições. Você sabe que não é fácil, né? A gente sair de um estado para outro sem recurso, né? Tem diária, tem passagem, tem dormida. Mas o grande objetivo desse meu projeto social é tentar tirar as crianças da rua e através da luta a gente educar através da luta, né? É meu grande sonho, né? Fazer lutadores, é fazer atletas e homens para a sociedade, né?
Se você pode contribuir com o projeto Fábrica de Campeões, pode entrar em contato com o professor Luciano pelo telefone 98703-1026. 98703-1026.
São 10 da manhã, mais 33 minutos na Paraíba, 10h33. Nosso WhatsApp continua liberado para você participar. 99111-9207. 99111-9207. Vamos voltar lá na Câmara de João Pessoa, acompanhar a fala do secretário do PROCON de João Pessoa, Roger Guerra, a CPI da banda larga na Câmara Municipal. Vamos lá.
Empresas efetivamente de telecomunicação e a Anatel. Certamente a Anatel trará aqui dados específicos da área de forma mais pormenorizada, não da visão do consumidor, mas da própria aferição dela enquanto agência reguladora, quanto às falhas na prestação de serviço, ausência de sinal, porque tudo isso obrigatoriamente tem que ser comunicado à agência. Então, essa planilha serve para mostrar um pouco das razões disso. Pode passar, Catarina. Se pudéssemos apontar qual é a maior causa de reclamações no PROCON, facilmente poderia ser tratada a questão da multa contratual por fidelização. Inclusive, vigorou durante algum tempo uma lei estadual que proibia a cobrança dessa multa por fidelização, que posteriormente essa lei foi considerada inconstitucional em sede de ação direta de inconstitucionalidade, em razão de vício de iniciativa, ela não pode mais ser considerada pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mas o que acontece? As empresas fecham um contrato, normalmente empurrando outros serviços junto com o de internet banda larga, primordialmente o serviço de telefonia, e colocam nesses contratos uma multa por fidelização normalmente muito alta mesmo, uma multa que apta a não só desestimular, como praticamente impedir o consumidor de rescindir os seus contratos. Valores exorbitantes, que obviamente com o passar dos meses, limite máximo de 12 meses para dessa multa por fidelização, né, dessa obrigatoriedade de fidelização, mas bota uma multa apta a desestimular o consumidor, que não consegue, ou pelo menos entende não conseguir provar a falha na prestação do serviço, e é cobrado ao final do contrato, quando ele desiste de continuar com aquela empresa pela falha na prestação de serviço, acaba ficando com uma dívida gigante para pagar pela frente, seja as prestações inadimplidas, seja pela própria multa contratual.
Bom, aí um pedaço da fala do secretário do PROCON, João Pessoa, Roger Guerra, na CPI da Banda Larga. São 10h36, antes de ir para o intervalo, um ouvinte aqui, um pouco mais cedo, fez uma reclamação contra a Cagepa, que ele estava 4 dias sem água, e aí o funcionário da Cagepa trocou o hidrômetro, e aí depois da troca ficou um vazamento, e pediram para a Cagepa resolver. Passaram-se 4 dias, nada havia resolvido e tal, e o ouvinte procurou a gente aqui lá no bairro dos Bancários. E aí um outro ouvinte, o Paulo Felipe, trabalha na Cagepa, estava ouvindo a rádio, mandou uma mensagem para a gente, disse: olha, manda os dados aí desse consumidor que a gente vai resolver. E é isso que ele mandou agora, as fotos do hidrômetro, todo resolvido, todo bonitinho, todo certinho. Obrigado ao Paulo, obrigado à Cagepa, obrigado pela confiança também, ao ouvinte que mandou a mensagem. Isso aqui é muito bom, a gente poder intermediar e ajudar as pessoas. O ouvinte reclamou, o outro ouvinte trabalhando na Cagepa estava ouvindo, não, vou mandar a equipe lá. Mandou, resolveu, tá tudo certinho lá nos bancários. Obrigado, Paulo, obrigado ao ouvinte que não mandou o nome, mas que mandou a reclamação. Obrigado de verdade.
Muito bacana essa interação, sem dúvida. Acho que é um dos grandes atrativos e um dos grandes baratos do rádio é isso, né? Essa verdade. Interação imediata. Agora há pouco, Cacá, você falava sobre um problema no trânsito lá no bairro de Itambiá e saiu uma nota, inclusive, oficial, né, da CEMOB a respeito disso. É, a CEMOB informando que bloqueou hoje de manhã o cruzamento da Avenida Desembargador Boto de Menezes com a Rua Deputado Barreto Sobrinho e também a Avenida dos Bandeirantes ao lado do Parque Arruda Câmara, da Bica. Tudo isso em Itambiá por causa de um serviço da Energisa para a troca de um poste.
Parque Arruda Câmara.
Câmara, em João Pessoa, né? Que é aquele outro local fictício, tá tudo bem por lá.
Tá tudo bem por lá.
A interdição foi realizada pelos agentes de mobilidade com cones e está sendo monitorada essa interdição pela câmera do Centro Operacional de Trânsito e Transporte, que é o COT. Da CEMOB. A Energisa está no local para fazer a troca do poste e ainda não há previsão para a conclusão do serviço. Com o término, a CEMOB vai liberar o fluxo de veículos no local, mas por enquanto evite a Desembargador Boto de Menezes com a Rua Barreto Sobrinho, aquelas imediações ali próxima à Bica, porque não pode passar por lá.
Não pode passar por lá. Inclusive, estou vendo a foto aqui exatamente do caminhão lá trabalhando, fazendo a troca do poste lá. O negócio demora. 10h39 na Paraíba. É bom que a gente diga que o Parque Arruda Câmara é fictício, porque tem gente que acredita. Essa semana, esse fim de semana eu tava, sem brincadeira nenhuma, esse fim de semana eu tava no supermercado, fui comprar umas coisinhas que estavam faltando lá pra casa.
Um quitutezinho, né?
Não, não comprei quitute, esqueci do quitute, Cláudia. Esqui do quitute, esqueci da sardinha. Mas tava fazendo as comprinhas no supermercado e aí um ouvinte me disse, ele: Cacá, eu escuto vocês todo dia, tal, não sei o quê. Eu digo: vem cá, é verdade mesmo esse Parque Arruda Câmara, não sei o que e tal? Eu digo: não, gente, é um lugar que a gente...
Que nem Nárnia.
É, que nem Nárnia. Aí eu expliquei a origem da história, ele morreu de dar risada, enfim, e tal, tá tudo certo. Mas o Parque Arruda Câmara é um lugar de mentirinha, faz parte só do nosso imaginário, né? É porque é o seguinte, como Câmara parece que mora numa área em Santa Rita que parece que tem vegetação por lá, é uma área bem...
Ela mora em meio à natureza.
Em meio à natureza, digamos assim. De vez em quando aparecem na casa de Summer alguns animais...
Bem peculiares.
Bem peculiares.
Caranguejeira,
coruja e por aí vai. E aí a gente...
Nesses dias aparece uma capivara por lá também.
Nesses dias aparece uma capivara. E aí a gente brincou com Summer e criou o Parque Arruda Câmara. Que, de fato...
Reuniria todos esses animais, a fauna e a flora.
A fauna e a flora. Inclusive, a gente não pode falar dela aqui na rádio, porque ela já manda mensagem dizendo assim, vamos embora. Eu digo, vamos embora, vou pro intervalo, volto já já.
Sim, mas deixa eu recuperar um assunto da semana passada, sim, de sexta-feira, porque muita gente aderiu ao nosso abaixo-assinado impresso e auditável,
isso,
querendo, subscrevendo a nossa petição para a participação diária e fixa de Samara Gonçalves neste programa.
Verdade, ela não acredita.
Eu mandei o áudio, inclusive, para ela de uma das nossas ouvintes, pedindo encarecidamente, né, penhoradamente, para que Samara venha dar o ar da graça diariamente aqui no Band News Manaíra.
Será que vamos ter que pedir a instâncias superiores?
Talvez, eu acho que vai ser preciso, mas a gente vai juntar tudo isso aqui.
Fazer um arrazoado e
para mandar o nosso querido Cacá Martins, para ele apreciar.
Exatamente. 10h41, intervalo, a gente volta
e Samara vai à loucura.
Ela vai à loucura. Intervalo, a gente volta já já.
Horas e 42 minutos, estamos voltando com o Band News Manaíra, primeira edição aqui na 103,3. A Central Estadual de Regulação Hospitalar registra apenas 5 internações por Covid-19 nas últimas 24 horas. Ao todo, 156 pacientes estão em unidade de referência. Os dados são do boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, que ainda registrou 134 novos casos da doença. Agora, a Paraíba totaliza, desde o início da pandemia, 441.155 diagnósticos. Também foram confirmadas 2 mortes nas últimas 24 horas, passando o total de óbitos para 9.294. A taxa total de ocupação dos leitos adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 18%.
A Prefeitura de João Pessoa aguarda a manifestação do Ministério da Saúde sobre o envio das doses de reforço da vacina contra a Covid-19 para profissionais de saúde. O secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, afirmou hoje que vai se encontrar amanhã com o ministro interino da pasta para cobrar os imunizantes. O ministro Marcelo Queiroga anunciou no último dia 24 a inclusão de profissionais de saúde no grupo de pessoas que vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A nova aplicação deve ocorrer a partir de 6 meses da imunização completa dessas pessoas.
A Cinep, que é a Companhia de Desenvolvimento da Paraíba, realiza no dia 14 de outubro a primeira edição do Fórum Alternativas Energéticas 2021, Cenário e Perspectivas. O evento online gratuito vai contar com a participação de entidades especialistas que devem debater medidas de atração na área de energias renováveis, empreendimentos, novas tecnologias e a conscientização para o uso de energias limpas em residências e empreendimentos. Os interessados podem se inscrever a partir de quinta-feira no site cinep.pb.gov.br.
Mais um destaque para você: um homem morreu depois de capotar com um buggy em frente à estação Ciência, no bairro do Altiplano, em João Pessoa. O caso foi registrado ontem à tarde na Avenida João Cirilo da Silva. Equipes do SAMU foram acionadas, mas apenas constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica e as circunstâncias do acidente devem ser investigadas.
Só que no local foram encontradas, aliás, dentro do carro da vítima, foram encontradas várias garrafas de cerveja e testemunhas disseram que ele tinha sido visto bebendo em um bar próximo. Infelizmente, se realmente foi isso, ele pagou com a vida essa imprudência, né?
Pois é.
Bom, vamos a mais um destaque. O presidente Jair Bolsonaro vai retomar as atividades presenciais hoje, depois de dizer que testou positivo para a Covid-19. O presidente da República está isolado no Palácio da Alvorada desde que voltou dos Estados Unidos, onde esteve para a Assembleia Geral da ONU. 4 integrantes da comitiva brasileira em Nova York contraíram o coronavírus. São eles: o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o deputado Eduardo Bolsonaro e um diplomata que não teve o nome revelado.
Falar de esportes agora, o destaque do Brasileirão com Arthur Covre.
Flamengo e América Mineiro ficam no 1-1 no Independência em duelo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 2 jogos a menos, o rubro-negro deixou escapar a chance de encostar de vez no líder Atlético Mineiro e no vice-líder Palmeiras. O Fluminense bateu o Bragantino por 2-1 no Maracanã e em oitavo fica mais perto do G6. Logo à frente do Flu está o Internacional, que venceu o Bahia por 2-0 no Beira-Rio. O Santos perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi por 3-0 e está perto da zona de rebaixamento. Fortaleza venceu o Sport fora de casa por 1-0. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense superou o Grêmio por 4-2 e em Goiânia, Atlético Goianiense e Cuiabá ficaram no 0-0. No sábado, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-1 na Neoquímica Arena e o São Paulo ficou no 0-0 com o Atlético Mineiro no Morumbi. No Castelão, o Ceará venceu a Chapecoense por 1-0.
Bom, agora são 10 horas e 47 minutos, 10h47 na Grande João Pessoa. E na última sexta-feira, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal da Paraíba aprovou os critérios da bonificação estadual para pessoas que moram e estudam na Paraíba e que queiram ingressar na instituição. Esse projeto estabelece que os alunos de escolas públicas, privadas ou que tenham obtido certificado de ensino médio pelo ensino de jovens e adultos ou exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos terão o bônus na nota final do Enem. Nós vamos conversar agora por telefone com o reitor da UFPB, o professor Valdinei Gouveia, para falar um pouco mais sobre essa decisão da universidade. Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui à Band News. E qual é o principal objetivo desse bônus para os paraibanos?
Bom dia, Cláudia, bom dia, Cacá. Efetivamente, na última sexta-feira, o CONCEP aprovou a minuta de resolução da bonificação estadual. 10% receberão os estudantes que concluírem o ensino médio na Paraíba, independente de serem de escolas públicas ou privadas. E o propósito fundamental dessa bonificação é resgatar condições de acesso para os estudantes da Paraíba como um todo. Estados vizinhos, como o Pernambuco, Rio Grande do Norte, já adotam a bonificação já há algum tempo. E aqui na Paraíba, nossos estudantes estavam sendo prejudicados por não terem essa bonificação ou essa ajuda. Isso vem no contexto do seguinte: nós temos estudos que demonstram que as pessoas, quando são daqui do estado e terminam o ensino superior na UFPB, há uma maior chance de que elas permaneçam na Paraíba, no estado da Paraíba. Já pessoas de outros estados que concluem o ensino superior na UFPB, há uma tendência que elas voltem, regressem aos seus estados ou inclusive que sigam para outros estados. Então, permitir que os nossos estudantes que concluem os seus estudos na Paraíba, que residam na Paraíba, tenham essa bonificação, isso muito ajudará o desenvolvimento do estado da Paraíba. E foi pensando nesse aspecto que nós corremos atrás dessa bonificação para nossos estudantes.
Tem alguns cursos em que a proporção de profissionais que deixam a Paraíba é bem maior. Por exemplo, medicina, me parece que há uma migração muito grande, né, dos formados.
Cláudia, há uma relação que diz respeito ao seguinte: de onde ele vem? Então, por exemplo, o curso de Relações Internacionais, cerca de 60% dos nossos estudantes são de outros estados. Então, há uma maior probabilidade que esses estudantes regressem aos seus estados de origem. O mesmo acontece em Química Industrial, em Medicina, por vezes em Direito, em Psicologia e outros tantos cursos.
Professor, essa bonificação, ela já vale para o Enem desse ano?
Já, imediatamente. Já para o próximo Enem, já vai estar valendo a bonificação de 10%.
Como é que foi a reunião do CONCEP? Essa decisão foi tomada de maneira tranquila? Houve muita divergência ou não?
Não, na verdade, o que aconteceram foram conversas, diálogos, propostas, sempre pensando no melhor para o estado da Paraíba. Então, os colegas do CONCEP agiram muito criteriosamente, de forma responsável, para pensar em nosso estado e pensar em potencializar o ingresso de estudantes da Paraíba, sem, não obstante, impedir que estudantes de outros estados venham. Inclusive, serão muito bem-vindos, receberemos de braços abertos.
Reitor, em relação ainda à questão do ensino, aulas presenciais, como é que está a discussão a respeito do retorno, né, dos estudantes para as salas de aula? Já tem alguma previsão nesse sentido?
Olha, Cláudia, nós estamos há pouco mais de um terço das aulas já sendo realizadas no presente período. Nós discutiremos com o nosso conselho, mas entendo que há uma chance grande de que as aulas presenciais, em absoluto, completamente, elas têm maior probabilidade de ocorrerem a partir de 2022, primeiro semestre de 2022, fevereiro.
Ok, professor, queria lhe agradecer pela sua participação aqui, trazendo essas informações sobre a bonificação e também sobre as aulas presenciais aqui para a Band News Manaíra.
Sempre à disposição. Forte abraço, sucesso.
10 da manhã, 51 minutos na Paraíba.
Esportes com Yuri Queiroga.
Primeiro objetivo alcançado, o Botafogo está classificado para o quadrangular de acesso e vai disputar uma possível vaga na Série B do ano que vem. Agora, o torcedor do Botafogo tem que ter em mente que sim, é preciso acreditar, que sim, é preciso torcer, que sim, é um campeonato que vai, diríamos, começar do zero, já que essa fase quadrangular ela não considera a pontuação, os números frios que vêm da primeira fase, mas se os números não vêm, vem o desempenho. O desempenho, ele carrega-se de uma fase para outra. É muito difícil que você tenha um time melhorando de maneira abissal a sua performance num intervalo de uma semana. Não que o Botafogo hoje tenha tantas limitações quanto já teve no início da temporada. Caminhou para corrigir algumas, tem agora um elenco um pouco mais robusto, porque muitos dos jogadores que estavam machucados já estão à disposição do técnico Gerson Guzmão, mas tem um problema, pelo menos um, que é muito grave e que precisa ser trabalhado sob pena de todo o esforço em chegar ao quadrangular de acesso e em vão, que é a finalização. Contra o Santa Cruz, o Belo criou, teve espaço para trabalhar a bola, teve espaço para fazer triangulações, explorar os lados, chegar com facilidade, com relativa facilidade, especialmente no primeiro tempo, à área do Santa Cruz. Mas saiu de campo com um empate. O gol feito foi de pênalti. Houve um outro pênalti também que não foi marcado. Mas a criação está melhorando, e aí a gente vai saber se no primeiro jogo do quadrangular esse ambiente foi proporcionado mais pelas deficiências defensivas do Santa Cruz do que por uma melhora do meio-campo do Botafogo, mas a finalização continuou deficitária. Agora, com esse meio-campo, mais peças, que pode ter um pouco mais de movimentação, talvez seja uma hora para o Ederson voltar a ser titular, como ele não foi contra o Santa Cruz. A escolha em não ter Ederson como titular talvez sacrificou um pouquinho ao próprio camisa 9. E deu para perceber que, de novo, faltou a figura do definidor. Ficamos perguntando, se Ederson fosse titular, a situação poderia ser diferente, já que com este meio campo, Ederson muito provavelmente não precisaria voltar para buscar mais bolas e poderia ficar naquela sua condição de finalizador. É isso que a gente vai precisar ver já para esse primeiro jogo, que deve ser contra o Ituano. A tabela ainda vai ser divulgada, mas se seguir o esqueleto que foi montado pela CBF, deve ser contra o Ituano, o primeiro jogo do quadrangular do acesso. O grupo que o Botafogo pega vai ter, além do Ituano, o Criciúma e o Paysandu. Só times tradicionais, só times de muita camisa. E o Ituano e o Criciúma, assim como todos os que se classificaram do grupo B, vieram com mais pontuação do que qualquer time do grupo A. Outra pergunta que será respondida agora é se o grupo B realmente tem uma sobra de desempenho ou se os últimos colocados ou aqueles que não conseguiram se classificar eram muito desequilibrados em relação às quatro primeiras equipes daquele grupo. Essa resposta, somente estes seis jogos que virão vão nos dar. É preciso confiar, mas é preciso botar as barbas de molho também. Durante a semana, a gente comenta mais e faz mais prognósticos.
Band News na pista, com Zé Carneiro.
Olá, ouvintes. Ontem nós vimos a história acontecer diante dos olhos. A 100ª vitória de Hamilton, tão esperada, finalmente veio e chegou em um grande prêmio surpreendente. Sochi foi palco de uma prova com verdadeiras disputas. Nada daquelas etapas anteriores, são sete, chatas e previsíveis, onde a Mercedes dominou todos os treinos, a classificação e as provas. Ontem nós vivenciamos a história de outra maneira, com um toque do excepcional, daquela chuva faltando seis voltas para chegar ao final da prova, tirando a vitória certa e merecida, diga-se de passagem, do Lando Norris. E o Hamilton, com a sorte de quem já tem sete campeonatos na bagagem, estava pronto para ganhar a prova. Mas eu diria a você que o maior beneficiário foi o Verstappen, largando de último por ter trocado o motor ou a sua unidade de potência e tendo sido penalizado em 3 posições por conta do acidente com Hamilton em Monza, Verstappen foi muito, muito beneficiado, tendo alcançado o 2º lugar. Não fez uma prova surpreendente, não conseguiu fazer ultrapassagens com facilidade, como se esperava, ficou preso em 2 blocos intermediários e, inclusive, ele foi ultrapassado pelo Alonso, que fez sim uma grande prova, uma prova de muita substância. O que se viu foi uma McLaren veloz, um Lando Norris muito determinado, que soube ter a paciência de esperar os pneus do Carlos Sainz, que largou melhor, começarem a se desgastar, fez uma ultrapassagem segura, inquestionável, e a partir daí estava dominando a prova com certa tranquilidade. No final, ao sofrer o ataque do Hamilton, soube responder com voltas rápidas, mantendo sempre a distância de segurança para evitar que o heptacampeão tomasse a ponta. Aí veio a chuva e tudo mudou. Mas tudo mudou de maneira tal que o Alonso era terceiro naquele momento. Terminou em 6º. O Norris, como ele demorou uma volta a mais, inclusive para quem assistiu a prova, viu que ele perdeu momentaneamente a entrada dos boxes, terminou em 7º. Mas, como eu já disse, tudo isso é história e nós presenciamos ontem a 100ª vitória do Hamilton. Um abraço, até a próxima coluna.
E 58, rapidamente falando, só um registro, a paraibana Juliette, que muita gente elogia e muita gente critica e tal, essa coisa toda, tá prometendo levar para o cenário nacional artistas da Paraíba. Já tem 2 pelo menos na mira de Juliette, né, para dar vitrine nacional, Valdonato e Seu Pereira.
É, Seu Pereira, inclusive, ela já divulgou o trabalho e fez altas recomendações, dizendo, eu gosto de música tal, ele é fantástico.
Juliette que tá na TV fechada, comandando um programa Multishow. Na TV fechada, no canal Multishow e tal, enfim, já falando da cultura paraibana. Em resumo, fazendo em menos de 1 ano o que Elba Ramalho em 40 não fez. Promover os conterrâneos.
A participação de Valdonato vai ser no dia 30 de setembro, às 18h30, né? Eu queria só registrar aqui, na verdade, esse sentimento de, enfim, de paraibanidade que ela está ressaltando e ajudando um monte de gente a ter, gente muito boa.
Muito boa.
A ter muito espaço também em âmbito nacional.
Gente muito boa.
Parabéns para a Juliette por esse trabalho, né? De divulgar a Paraíba e ela continua fazendo, né? Divulgando a Paraíba para o Brasil.
E Elba Ramalho, ainda dá tempo de ajeitar, viu? Ainda dá tempo de se corrigir. 10h11, é um K161?
Ou-se.
Acabou-se, vem o Band News Station, amanhã eu tô de volta às 6 da manhã, Cláudia às 9h20 com o Band News Manaíra, primeira edição. Valeu, Cláudia.
Exatamente, muito obrigada pela audiência, um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, tchau.
Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.